Tá bom, boa noite. Primeiro vamos agradecer o Balabaita aqui que ofereceu a casa. Todo mundo que pressionou o Churo para voltar, né? Tanto o Felipe e a Débora, o Henry também já vinha lá cutucando, o Mimi. E o Gabi que se acha novato e não é novato, tá bom? Porque não é a tua primeira vez e não é a minha primeira vez aqui na casa. Então já, se a gente já tá filmando, vou agradecer o pessoal que deu tripé, que deu os microfones. Eu estou meio perdido com isso, espero que vai sair bom o show. Vamos lá, Bezat Hashem. Chama o final de Parashat Bo, e aí conta da saída de Am Israel do Egito. O povo judeu acabou de sair do Egito, e mais ou menos que marca a nossa história, que todas as mitzvot, não todas, mas uma grande porcentagem das mitzvot que a gente vai ter, Zecher Yetziat Mitzrayim. A gente faz tantas mitzvot em volta do Mitzrayim, do Egito, precisa entender qual que é o sentido, o que Hashem quer com tudo isso, o que Hashem quer tanto com o Egito. Pesach tem a ver com o Egito, Shabbat a gente fala Zecher Yetziat Mitzrayim no Kiddush, a gente coloca tefilin pelo Zecher Yetziat Mitzrayim, não termina Sukkot, Shavuot, todo o tempo a gente vai passar o ano inteiro repetindo Zecher Yetziat Mitzrayim. Então eu queria estudar com vocês hoje praticamente um Ramban, ele é um pouco comprido, vai pulando partes e vamos tentar interiorizar tudo o que ele está falando aqui. O Ramban está a respeito da mitzvah de tefilin, tá bom? A Torá manda todo judeu masculino, todo homem, colocar todo dia tefilin no braço e tefilin na cabeça. E o Ramban começa, né, falando qual que é o sentido desse tefilin, o lutotafot ben enecha. Por que a Torá está te pedindo isso? Mas antes disso, eu queria compartilhar com vocês uma história muito, muito interessante, muito legal. E eu acabei falando com alguns, pelo menos, né, dois ou três doutores a respeito, e eles ficaram impressionados. História vai, o genro do Rav Gifter, o nome dele é Rav Menachem, agora esqueci o nome do genro dele, se lembrar no meio da história eu vou falando, tá? Ele foi abrir uma keilah em Flórida, em Miami. Então esse rabino, ele começou a estudar com um doutor. Tinha um doutor, um oftalmólogo, ele virou chavruta dele, eles começaram a estudar Gemara. Eles, todo dia, uma vez, algumas vezes por semana, estudavam Gemara e eles começaram para o Brachot. Então eles estão usando a Gemara, e de repente a Gemara começa a falar que a Torá te pede para colocar o tefilin no totafot, o tefilin da cabeça, indiferente porque se chama totafot, ben enecha, você precisa colocar entre os teus olhos. Então a Gemara fala, olha, os tzedokim, o pessoal que leva a Torá na literária, eles fizeram um grande erro. Eles colocavam tefilin aonde? Aqui, exatamente aqui, entre os olhos. Ben enecha, entre os olhos. Entre um olho e o outro, é no nariz, exatamente no nariz. Mas não é isso. Ben enecha é aqui, nessa altura da cabeça, aonde termina o cabelo. Exatamente onde termina o cabelo. Se você tem cabelo mais comprido, vai ser na raiz do cabelo, aí precisa terminar o tefilin. E não é para ir embaixo. Mas em que altura? Não desse lado, não do outro, no meio. Exatamente entre os olhos, assim que a Gemara fala. Então fala a Gemara, escuta, normalmente uma mitzvah não deve te prejudicar, não pode te prejudicar, mas imagina só, você está andando no caminho e você tem uma caixa de couro dura na tua cabeça, e aí você bate na parede. Fala, se você não faz como a Torá manda, você coloca aqui no meio, ele pode te machucar e te afundar e te machucar o nariz, machucar o olho. Mas como os hachamim ensinaram que a Torá quis dizer, que aqui em cima não tem perigo, a Torá está te protegendo. Isso que a Gemara quer contar. Então, o rabino Rafoyer, tá? Ele vai para o doutor e fala, escuta, quando a Hashem te fala uma coisa, você precisa acreditar. Quando a Gemara te fala uma coisa, sabe o que está falando. Eu não sei te explicar, eu não posso te explicar exatamente, eu não entendo por que aqui é considerado ben enecha. Por que aqui em cima da cabeça, na raiz do cabelo, é considerado entre os olhos? Realmente o literário aparece aqui, mas se a Gemara falou, é isso que é. Mas deixa eu te falar, e ele começa a dar para ele toda uma explicação, né, que os hachamim sabem o que falam, a Torá sabe o que fala. Né, a famosa história, e eu pergunto para vocês, alguém de vocês aqui já subiu num avião alguma vez? Já. Como chamava o piloto? Gabi, última viagem que você fez. Qual era o nome do piloto? Você não sabe o nome do piloto? Você pegou o diploma do piloto? Subiram já num táxi? Perguntaram pro taxista qual o nome dele? Aí brasileiro gosta de perguntar. Mas perguntou, pediu, eu quero tua carta de motorista, ver se sabe dirigir? Por que não? Porque quando a gente sobe num avião, a gente sobe num táxi, sabe quantos acidentes de carro tem por dia no Brasil? Sabe quantos acidentes de aviões, lo a lei, não acontecem ultimamente? Como pode ser que cada vez que você sobe no avião, você não está nem aí quem é o piloto? Você não se interessa pelo nome, não pede diploma, nada, 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 nada. Olha, tem uma pergunta. Alguém aqui já fez um tratamento de canal? Tratamento de canal. Tá, o pessoal que escova bem o dente, tá bom? Mas, se você tem qualquer procedimento médico mais simples que for, você sabe o nome do doutor que você vai? Lo aleinu velo aleichem, nós aqui temos os que têm da voz de idade avançada e precisa passar aqui ali um procedimento médico. Quem que é o doutor? Onde ele estudou? Como é o consultório dele? Quantos pacientes? Eu não entendi, por quê? Não, é perigoso, eu preciso saber. A pessoa vai num dentista, até não saber quem que é um dentista, você não vai sentar na cadeira e deixar ele mexer numa cárie. E por que piloto de avião é menos? Avião é menos perigoso que um dentista? Avião é menos perigoso que um cardiologista? Fala, Repshapte Yudelevid, a resposta é muito simples. O doutor, ele vai subir, né? Você vai deitar na cama, na cadeira, como você quiser chamar, e ele vai começar a te tratar. Ele vai começar a te tratar, tá bom? Ele termina o tratamento. Se saiu bem, ele espera os parabéns. Se saiu mal, ele vai secar o suor. Ele fala, escuta, era um caso complicado, eu não consegui. Vai em casa, dá um beijo na esposa e deita a dormir tranquilo. Quem ficou foi o paciente. Com ele não aconteceu nada. Nada, nada, nada. Já o piloto, se acontecer alguma coisa com o avião, ele vai junto com você. Quando você sobe num táxi, tudo que acontecer com o motorista, tudo que aconteceu com você, aconteceu com o motorista. Não existe ele bater a traseira do carro e ele sair ileso. Se ele teve um acidente de carro, ele vai junto. Então, se você coloca a tua vida em risco no teu avião, eu não tenho problema, eu subo no teu avião. Só garante que você não é islã, garante que ele não tem um nome árabe, eu não tenho problema nenhum. Se ele não está nem aí, ele não tem medo de bater o avião em nenhum lugar, eu também subo com ele. Rabotai, falou Rav Shabtai Yudelevid. A Torá se coloca em risco várias vezes. A Torá vem e começa a te afirmar coisas. A Torá te afirma um montão de coisas. Sabe que quando mandaram a primeira criatura para a Lua, né, foi uma cadela, depois os americanos conseguiram mandar o primeiro astronauta. Então foram para Moshe Feinstein e foram perguntar para ele, falaram, Rabino, me fala uma coisa. O pessoal subiu na Lua, estão falando que talvez existem extraterrestres. Quem lembra, né, todos os filmes dos anos 80, 90, metade dos filmes, a ficção era o que? Extraterrestres. Era OVNIs, né, ainda existe a palavra OVNI. Tá bom? OVNIs, hoje já não é um assunto tão, na época só isso que interessava, que o pessoal tinha certeza que ia achar vida fora do planeta Terra. Então falam para Moshe Feinstein, para Yaakov Kamenetsky, foram para grandes rabinos, Rabino, escuta uma coisa, existe extraterrestre ou não? A Moshe Feinstein chegou e falou, escuta, vocês podem ficar tranquilos, não existe extraterrestre. Como não? Não existe, nunca vão achar nenhuma vida fora do planeta Terra. Então, como você pode afirmar assim, Rabino? Falou, eu vou te falar por quê. Porque eu já estudei toda a Torá. Toda a Torá. E nunca vi uma menção de vida fora da Terra. Se na Torá não menciona, é porque não existe. Moshe Feinstein faleceu em 1986. Ou seja, que ele afirmou isso mínimo em 1986. Já estamos quase 40 anos depois. A ciência avançou sem fim. Já aconteceu coisas que Moshe Feinstein não sonhava que ia ter. Eu nasci em 87 e não existia internet. O mundo antes de 86 era um mundo tão diferente do nosso, tão diferente do nosso. Eu lembro que a gente estava passando antes do bug do milênio, e o que mais preocupava a gente, depois do ano 2000, né? O ano 2000 vai ter cadeiras voadoras. Ninguém nunca sonhou em smartphone, ninguém nunca sonhou que você vai estar falando na China, vendo a cara de quem está na... A gente nem sonhava onde podia chegar. Rav Moshe Feinstein afirmou uma coisa, que até hoje não se provou diferente. Rabbi Yaakov Kamenetsky, perguntaram para ele, vai achar extraterrestre? Ele falou, óbvio que não. Por que não? Porque tem escrito no Teilim, Ashamayim, Shamayim, Lashem, Ve'aretz, Natan, Ibnei Adam. Shamayim, tudo que está no céu, acima, fora do planeta Terra, Lashem. Só a única vida que tem, como se fosse, é Hashem. Ve'aretz, mas o planeta Terra, Ibnei Adam. Você não vai achar Bnei Adam, você não vai achar um ser vivo fora do planeta Terra. Rabotai, você poder afirmar uma coisa dessas? Você pegar a Torá e colocar, escuta, eu tenho certeza, porque a Torá afirmou, a Torá, como falava o Rav Shabtai Yudelevid, Hashem é um piloto. Eu estou junto com você. Você não precisa, cada coisa que você encontra na Torá, duvidar da Torá. Se a Torá afirmou, você pode confiar. Se 99% está tudo certo, 1% não está errado, eu ainda não provei diferente, para de duvidar, para de duvidar. A Torá te escreveu um livro, há milênios atrás, e até hoje não teve nada, nada, nada que se provou que a Torá estava errada. Não tem cada vez que você tem uma pergunta, ah, virou diferente. Escuta, pesquisa um pouco mais. E se você não sabe, confia no piloto. Hashem não é um médico, ele não está fora, ele se arrisca todo o tempo. A Torá é um livro que se arrisca e vai ditando como vai ser uma vida. Até hoje, em 2024, ainda dá para lishmor Shabbat. Até hoje, em 2024, dá para comer kasher. Dá para viver como judeu 100% em 2024. Você não tem nenhum problema com isso. Então, vamos voltar para a nossa história. Então, Avram Chaim Feuer, ó, esse é o nome. Avram Chaim Feuer, ele vira para esse doutor que ele está estudando e fala: escuta, doutor, eu vou te falar a verdade. A Gemara está afirmando que Ben Enecha, entre teus olhos, é aqui. Eu não sei porque é aqui. Mas se a Gemara afirmou, é porque é. Ben Enecha, entre os seus olhos, é aqui. Mas vou te falar uma coisa. O Ramban que a gente quer ler, ele explica pra gente, quando ele fala Ben Enecha, ele te coloca duas palavras a mais, uma palavra a mais, na verdade, e talvez você pode me explicar, eu não entendo, eu não sei. O Ramban fala, o que, que é Ben Enecha, que é entre os olhos? Beshorshei ha'ain, no shoresh, na raiz do olho. Eu não sei. Mas, talvez com o tempo a gente vai conseguir entender. Se a Torá falou, é. Doutor olha para o Avram Chaim Feuer e fala, Rabino, mas isso é muito simples. Falou, simples? Eu já entendi. Aqui é Ben Enecha. Como? Aqui é entre os olhos? Não, aqui é Meshorshei Ha'ain. Aí é a raiz do olho. Aqui é a raiz do olho? Falou, Rabino, deixa eu te explicar uma coisa. Aonde está a força da visão do ser humano? Aqui. A força da visão do ser humano está atrás, no fundo do crânio. No fundo do crânio. O olho é uma coisa é uma coisa muito fraca que a gente tem, tá bom? Você encosta o dedo no olho e já fica tudo lacrimejando e piscando, a gente não consegue olhar, né? Cai um grão de areia no olho e você já fica todo incomodado. Mas você perder a visão, não é aqui que você vai perder a visão. A visão está protegida pelo osso mais forte do corpo humano, que é o crânio. O crânio protege e o teu olho está aqui atrás. Tem histórias de pessoas que, lá além, levaram pancadas extremamente fortes atrás do crânio e ficaram cegos. O trauma craniano a traseiro cegou eles. Por quê? Porque mexeu no olho verdadeiro. Mas agora tem uma coisa muito interessante. Cada um de nós já passamos por shoppings, outdoors, o que que for. E aí você quer colocar uma imagem gigantesca. Você quer pôr uma imagem gigantesca e aí você tem uma tela, não é suficiente para colocar aquela imagem gigante. Então o que que fazem? Colocam duas, três, quatro telas, né? Quatro telas e nessas quatro telas eles projetam uma só imagem. Agora, o que acontece? Como você pode fazer para você não ficar tonto? Você está olhando quatro telas sincronizadas. O que você faz? Então, essas quatro telas, como eu já falei, estão sincronizadas. Elas quatro, elas completam uma imagem. Porque se cada uma for outra imagem, você vai ficar tonto. Você tentar assistir dois vídeos ao mesmo tempo, você não vai conseguir se concentrar. A gente tem duas câmeras na nossa cabeça. E essas duas câmeras, elas estão olhando a hora inteira. O olho direito está olhando para o lado direito e o olho esquerdo para o lado esquerdo. Como pode ser que você não passe o dia inteiro tonto? Se os dois olhos não fossem sincronizados, o ser humano ia ter dor de cabeça 24/7. Porque você está a hora inteira tendo dois focos de visão, isso vai te deixar louco. Então sabe como Hashem criou o ser humano? Ele criou que o olho direito está aqui do lado esquerdo. E o olho esquerdo está aqui do lado direito. Tudo isso está explicando, esse oftalmólogo, ele está explicando para Avram Chaim Feuer, tá bom? Então, o teu olho direito, na verdade, é o olho esquerdo. E o olho esquerdo é o olho direito. E o que acontece? Hashem fez uma coisa maravilhosa. Então, o teu olho começa aqui, ele se cruza. Isso que cruza, ele sincroniza. A gente tem dois olhos que eles estão sempre juntos. Eu estou olhando agora, né, essa sala que está atrás de mim. Eu não estou olhando metade mais metade, eu estou olhando uma sala inteira. Os meus dois olhos, eles estão sempre indo juntos. Está sempre indo juntos. Eu não tenho meio olho mais meio olho, eu não tenho duas imagens. Aí, então, o olho direito que está do lado esquerdo e o olho esquerdo que está do lado direito começam atrás, sincronizam e aí sai. Essa parte que você tem aqui do olho é somente uma câmera. É uma câmera que capta a imagem, traduz aqui atrás, passando pelo cérebro e você está olhando aqui. Assim que esse doutor falou. Vem o doutor e vira para o Avram Chaim Feuer. Rabino, eu tenho uma pergunta para você. Aonde é que os olhos sincronizam? Me fala exatamente onde os olhos sincronizam. Falou, não sei. Você vai pegar a altura exata de onde o olho sincroniza? É exatamente na raiz do cabelo. Olho e cabelo não tem nada a ver. Pessoas que têm raiz do cabelo mais para cima, ou seja, a tefilina mais para cima, o olho está sincronizado mais para trás. Gente que é mais para frente, o olho está sincronizado mais para frente. Aí o Chaim falou, o quê? Falou, Rabino, é assim, é muito simples, isso que a Torá está falando. O Rabino fica, uau, não pode ser. O sogro dele era o Gadolador, um dos maiores yeshivot da época, tá bom? Foi o yeshivot da yeshiva que eu estudei em Tells, na Mordechai Gifter. A yeshiva de Tells fica em Cleveland. Cleveland, Ohio, é um lugar extremamente frio. Extremamente frio, tá bom? No inverno a gente tinha um metro e meio de neve, não tinha onde esquiar, então não aprendi a esquiar, mas era muito, muito, muito frio, tá bom? Muito frio. A gente passava, tipo, quase quatro meses e meio com neve, mas a neve era um metro e meio, era exatamente assim, tá bom? E pessoas mais de idade, o que acontece é que às vezes o corpo humano já não tem calor humano, não tem calor humano. A gente tem nossa temperatura corporal 36 graus, se você está com 37, 37,5, você já está com febre, né? 36,5, se você baixa disso, você está com pressão baixa. O que acontece é que o teu corpo vai mantendo. Então, o que acontece? Quando você está lá fora e está te batendo uma temperatura de 6 graus, você está com frio. O que você coloca? Você coloca agasalho para o quê? Manter a temperatura corporal. Agora, se você vai para um deserto, um beduíno, como um beduíno se veste? Eu pensaria, vai estar de sunga, havaiano o dia inteiro, né? E óculos de sol. Mas o beduíno, ele está com um casacão de pele. Por que ele está com um casacão de pele? Porque lá fora está 46 graus, está 50 graus. Então está tão quente lá fora, ele precisa manter a temperatura corporal ficar só 36 graus. Então o beduíno, se ele ficar com sunga, shorts e óculos de sol, sunga, havaiana e óculos de sol, ele vai bater 50 graus, ele não aguenta, ele vai estar suando. Então ele coloca uma roupa para manter a temperatura corporal somente 36,5. Assim que o beduíno se salva, tá bom? Essa daqui é assim que funciona o corpo humano. Pelo amor de Rai Gifter, na idade avançada, o corpo dele, como muitas pessoas de idades, e em países de inverno severo, ele sente isso muito forte. A gente aqui em São Paulo, num país tropical, não sente nada, tá bom? A gente passou umas férias inteiras sem o calor que tá batendo agora, quando todo mundo já voltou pro escritório, e tá o dia inteiro no carro e não tá aguentando esses 40, 32, 36 graus. Ninguém tá aguentando nas férias, a gente não teve um dia, né, com essa temperatura. A Baruch Hashem foi umas férias maravilhosas. A Mordechai Gifter, ele, quando tava idade avançada, o corpo dele já não mantinha calor, ele não aguentava o inverno. Então ele fazia uma coisa como muitos senhores de idade nos Estados Unidos fazem. No inverno eles desciam para Miami, para Flórida, e na Flórida eles pegavam o inverno da Flórida, que é um tempo muito gostoso. Então, a Mordechai Gifter, já na época mais avançada da vida dele, ele descia para Flórida, onde o genro dele, Avraham Chaim Feuer, era doutor, para pelo menos conseguir manter a temperatura corporal. Então, a Mordechai Gifter está chegando na Flórida, o genro dele vai buscar ele no aeroporto. Ele vai buscar ele no aeroporto. Então, quando está voltando esse rabino com o sogro dele, ele começa a falar, sogro, eu tenho uma coisa para te contar. Falou, o que foi? Eu estava estudando semana passada com um doutor oftalmólogo, e eu cheguei na Gemara em Masechet Brachot, e a gente falou, ben enecha, entre os olhos. O que, que é entre os olhos? Eu falei, não sei, o Ramban fala, mexorchei na raiz do olho. Eu falei, não sei, isso que falou, a gente precisa acreditar, precisa confiar, mas eu não sei explicar. E ele começou a me explicar que o olho direito está no lado esquerdo, e ele me explicou tudo, e na verdade, onde sincroniza exatamente na altura do cabelo. Falou, sogro, isso não é demais? A Mordechai Gifter escuta isso e fala, para. Falou, o que foi? Para o carro. Ele ficou preocupado, será que o sogro dele está passando mal? Chama a sala, falou, para o carro. Ele para o carro no acostamento e falou, o que foi? Escuta, você acabou de me falar um puxado magmará que há anos eu não entendo. Eu preciso dançar. Vamos descer do carro, vamos começar a dançar. Os dois descem do carro no meio da estrada, começam a dançar, falou, pronto, pode subir no carro, vamos continuar. Rabotai, eu repeti isso algumas vezes em Derashot, e uma das ocasiões estava o Dr. Mauro Weisvon, ele estava, na verdade ele não estava na Drashá, foi posto na Drashá, ele estava na Argentina, e eu comentei com ele, falou, olha Milan, eu não sei, eu vou pesquisar, e passa um tempo ele me manda um e-mail exatamente o que você está falando. Eu repeti isso vários anos depois, quando eu era rabino no Netivot, e estava o Dr. Ricardo Rosenblatt. Termina e falou, preciso falar com você. Eu falei, o que foi? Não é possível o que você está falando. Você acabou de falar meu doutorado, eu falei, o que foi? Eu estou há anos pesquisando isso e cheguei nessa conclusão. E se você quer saber a melhor, ele começa a mostrar como todas as veias da córnea completam o Shin, o Dalet e o Yud do Tfilin. O olho e o tefilim estão totalmente conectados. Ele começou a mandar imagens, né? Eu acabei perdendo essas imagens, tá bom? E mostrando todas as veias ou todas as partes do olho, como completa todos os símbolos do tefilim. Mas a coisa mais interessante de todas, que o sincronismo exato do tefilim é na raiz do cabelo. Então, Meshor Sheyain vai ser exatamente, o teu olho não está aqui, teu olho vai estar nessa altura, mas na parte do cabelo. Então, você quer saber o que você põe o tefilin aqui? Fala o Ramban, porque esse aqui é o Shor Shei Ha'ain. Rabotai, a Torá é incrível. A Torá é espetacular. Quando Moshe Rabbeinu escreveu a Torá, a Kadosh Baruch Hu ditou para Moshe Rabbeinu escrever a Torá, eu posso te garantir que Moshe Rabbeinu ele não abriu nenhuma cabeça e não analisou os olhos. O Ramban, quando ele escreveu, eu não sei como, quanta medicina ele tinha a nível avançado que a gente tem hoje em dia. Mas os Rabbanim, quando estudam a Torá e quando explicam para você a Torá, eles te tiram tudo e te mostram exatamente. Porque todos os segredos do mundo estão aqui. E viver com a Torá é viver com a verdade, é viver com tranquilidade e viver bem. Isso daqui quer dizer viver com a Torá. Tá, e vamos para a segunda parte do Ramban, tá bom? Na verdade, agora a gente não falou nada do Ramban, a gente só falou que o Ramban fala que é Mishor Shei Ain. Vem o Ramban e fala, escuta uma coisa. Por que você precisa colocar o tefilin? Então ele começa a falar, Yalderech HaEmet, o Emet é que Hashem ele tirou a gente do Egito. E Hashem mostrou que ele existe. E ele plantou em você essa existência de Deus. E essa necessidade de viver com Hashem. O tefilin da mão está no coração. Porque teu coração precisa estar conectado a hora inteira com a tua imuná. E o tefilim da cabeça está no teu cérebro, porque você precisa pensar o dia inteiro em Hashem. O teu cérebro e teu coração precisam estar subjugados. E aí ele começa, o teu ano inteiro precisa estar ligado em Mitzrayim. Vocês querem escutar uma coisa louca, uma coisa muito interessante, não é louca, muito interessante? A parte halachica, vamos deixar, Bezat Hashem, a gente vai dar esse shiur, Shabbat da tarde, antes de Minchá, o shiur que a gente dá, a parte halachica. Mas a nossa parashá, vem a Torá e fala, que você tem uma obrigação. Diferente do calendário que a gente vive, o calendário da Torá tem duas contagens diferentes. Quando começa o calendário da Torá? Quando começa o ano? Quando começa o ano? O ano. O ano. Em Tishrei, em Rosh Hashanah. No meio do ano. É tipo Estados Unidos. Qual que é o primeiro mês do ano? Nissan. Então vamos fazer uma comparação. Se você perguntar para um americano, né, para um israelense, para um europeu, quando começa o ano letivo, né, na Suíça, quando começa o ano letivo?
Em agosto.
Agosto. E qual que é o primeiro mês do ano? Janeiro. Eu não entendi, tá bom? Como assim? Mas o ano letivo não tem nada a ver, vai por férias no verão. Então isso aqui não é um grande problema. No Brasil, entre aspas, a gente é mais organizado. Você terminou o teu ano, você fechou em dezembro e começa o ano em janeiro. Mas não é exatamente isso, porque você começa em fevereiro. Mas nós, como bom brasileiro, não. Você começa o ano de férias, porque você precisa saber que o ano inteiro no Brasil você está esperando o próximo feriado e o próximo domingo. Então você começa o teu ano, você quer saber o que vai ser teu ano? Começa descansando. Não, tá bom, tô brincando. Tá bom? Mas de novo... O conceito vai que o ano deveria começar e os meses deviam ir junto, mas na Torá não é assim. Na Torá é tipo, vamos dizer, na Suíça, que Rosh Hashanah é o sétimo mês, mas os meses, você quer contar o primeiro mês, você conta a partir de Nissan. Qual que é o sentido disso? Então vem o Ramban e fala, sabe por quê? Porque a Torá vem te falar que o primeiro mês não tem nomes para os meses. A Torá tem o mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, e você é obrigado a chamar com esses nomes. Em cima disso, a gente vai estudar no Shabbat, tá bom? Tem o Hatam Sofer, que fala que é uma verá você não contar os meses da Torá. Se eu perguntar hoje, vai lá, Henrique, que dia é hoje? Você vai falar, hoje é 27 do 1 de 2025, o Hatam Sofer fala, você acabou de cancelar uma mitzvah. Você fez uma verá, você deveria falar, hoje é tal dia de Shvat, olha só, eu nem sei que dia de Shvat é, que vergonha como a gente vive, e de tal ano, se você falar 2014, 2024, você está falando que tem a ver com 25, ó, 25, mas, ó, pelo menos você me salvou nessa, não é? Não sei o ano laico também. O que que acontece? Não, você está lembrando o quê? De Yeshu, que nasceu há 2025 anos atrás? Mas, logicamente, a gente vai ver, Bezat Hashem, que não é um problema. Por que não seria um problema? Conforme o Hatam Sofer é uma verá. Mas vamos voltar. O Ramban fala que é uma mitzvah você falar, hoje a gente está no mês 1, no mês 2, no mês 3, porque você está a hora inteira pensando em Yetziat Mitzrayim, que o judeu está ligado em Yetziat Mitzrayim. A tua vida precisa estar no Yetziat Mitzrayim. É a mesma coisa, você perguntar, que dia é hoje? Não fala segunda-feira. Tá bom? Segunda-feira é menos mal, porque ainda fala dois. Segunda vem de segundo, tá bom? O problema é ser no domingo, ou se você falar em outras línguas, por exemplo, today is Monday. Isso é um problema. Você precisa falar Hayom Yom Sheni Be'Shabbat. Hoje é o segundo dia do Shabbat. Porque o Yehudi vive pensando no Shabbat e pensando em Pesach. O que quer dizer, falou o Ramban? Porque o Shabbat, todo tempo que você faz Shabbat, e você está lembrando, Hashem criou o mundo. Em seis dias ele descansou no sétimo. E você precisa dar os sete dias subjugados a isso. Quando você vai falar, hoje é o mês seis, o mês quatro, o mês cinco, de Pesach, você está falando de Yetziat Mitzrayim, da saída do Egito, quando Deus provou que ele é o criador do mundo. E ele mostrou como ele consegue mexer em todas as leis da natureza. Para o quê? Para demonstrar que ele é capaz de tirar a gente da maior escravidão do mundo. O judeu precisa estar subjugado a emuná. Você precisa viver com emuná, falou Ramban. Você coloca tefilin, subjuga teu coração, você subjuga a tua cabeça. Você coloca mezuzá, subjuga a tua casa. Esse é o sentido de você estar o dia inteiro. Olha só que fala bonito, olha que bonito falou Ramban. Todas, um montão de mitzvot, né, lembrança de Mitzrayim. Para você ter toda geração, todo dia, todo tempo, todo ano, lembrando dos milagres de Hashem e não esquecer. Para não chegar uma pessoa e começar a negar, escuta, talvez não esqueceu, não existiu o Egito, talvez não teve. Se você viver a vida inteira subjugado ao Egito, você nunca vai esquecer. Que a konem ezuzá bezuz echad. Olha que lindo. Uma pessoa que vai comprar um mezuzá com um zuz. Com um zuz. Sabe que a gente estava no kolel, aí chegou uma pessoa essa semana e falou, nossa, o sofer me cobrou uma fortuna para revisar as mezuzot. Ele me cobrou uma fortuna. Imagina só, ele me cobrou, acho que foi R$50 por cada mezuzá. E eu tenho sei lá quantas mezuzot. Então ele foi para o genro do sofer e falou, escuta uma coisa, fala para o teu sogro me fazer um desconto. Ele estava falando brincando. Então, na hora, o Rabino Jack, né, que ele é o genro do Bert, ele falou uma coisa que, uau, que visão, e me mudou. Ele falou, não fala isso. Eu falei, por quê? Não era para mim, tá bom, não era para mim. Eu falei, que você está tão assustado? Se você já está colocando dinheiro na mitzvah, coloca com prazer. Porque se você tirar isso com peso, você acabou de perder o valor que você coloca na mitzvah. Eu estou pagando porque ele está me forçando, mas não vale. Para mim, a mezuzá não vale R$50 para revisar. Se é caro ou se é barato, eu não sei. Mas nunca fala, uau, que caro que foi a mitzvah. Porque você acabou de desvalorizar a tua mitzvah. Por favor, nunca mais fala isso. Se para você piadinha, não faz da mitzvah. Vem o Rabban e fala, você comprou uma mezuzá, bezuz errado. Hoje uma boa mezuzá, estão falando de $120, $150. O Rabban fala, o que é? Uma moeda. E ele colocou na porta da casa dele. E ele só pensou que é uma mezuzá, porque Deus ordenou. Kvar hodá bechidush haolam ubediyat haboré veshgachato. Sabe o que você acabou de fazer? Você acabou de falar, Deus, você renova o mundo, você criou o mundo e você está o dia inteiro olhando o que acontece na minha casa. Vegam benevoá. Você acabou de aceitar que você aceita toda a profecia. Vemin bechol pinot a Torá. E você acabou de falar, eu acredito em todos os detalhes que está escrito na Torá. Milvat shehodá, shechesed abore gadol meod, alo seretzono. Tirando que você também falou, uau, Deus, você faz muita bondade com quem faz tua vontade. Shotziane meu tovdud leherud vekavod gadol izchud avodem echadzim bilad shemo. Rabotai, você comprou uma mezuzá e você pensa que você... Fala o Ramban, você acabou de aceitar que Deus criou o mundo, que Deus escreveu a Torá, que... Porque senão, o que você está tirando? O teu dinheiro, um bem teu, que você se esforçou, você trabalhou e gastou numa coisa que, entre aspas, você não ganhou nada por isso. Se você está comprando uma mezuzá, você está comprando um sidur, você está comprando um teilim, o que você colocou? Com esses 20, 30, 40, $50 que você colocou, você está aceitando Deus, isso é demais, isso é incrível. Se você vive desse jeito as mitzvot, você está vivendo com Hashem. E termina o Ramban. Eu pulei várias e várias partes, tá bom? Uma em cima que dorima me forçadim, Adam odebe em cima de estarim, que me sod a Torah kula. Shein adam chelek betorat Moshe Rabbeinu, at shenamin bechol dvarav, bechol dvarenu mikrenu shegulam nisim, en bahen teva o minhago shel olam, ben berabim, ben beyachit. Rabotai, tem dois tipos de viver nessa vida. Tem dois tipos de coisas nessa vida. Saiba que tudo que acontece no teu dia é um grande milagre. É um grande milagre. Você percebeu que você acorda de manhã e você começa do dia, você fala, Modé ani lefanecha, melechai vekayam. Eu agradeço, ani, modé, agradeço, ani, eu, lefanecha, perante você, Hashem. Melechai vekayam, o rei, eterno, né, vivo, eterno, shechezarta bineshmati, que se devolveu minha alma. Você tá entendendo que você está aceitando que Deus devolveu tua alma? Que não é natural que você acordou de manhã, que você podia não ter acordado? Você está agradecendo quem? Ou seja, Deus, não é óbvio que eu acordei? Shechzata b'neshmati, bechemla, com muita piedade, rabá, chemla rabá, muita piedade, emunatecha, você confiou em mim. Pode ser que o Milan de ontem não foi um bom Milan. E se isso fosse no mundo do business, eu estava demitido. Você só perdeu comigo ontem. E você me deu uma chance do próximo dia. Você acredita em mim. Se você acredita em mim, eu quero acreditar em você. Aí você começa a analisar. A Sheri Atzar é uma loucura, Bracha. É uma loucura de Bracha. O Rebbe Ruham Leibovitch falava, cada vez que um Bahur, Neshivat Mir, Europa, antes do Holocausto, saía do banheiro e falava, um minuto, manda um telegrama pro teu pai. Estão falando na época que o jeito mais fácil de comunicar é telegrama. Telegrama do quê? Sim, que você acabou de passar uma operação complicadíssima e Baruch Hashem aconteceu tudo em ordem. Que operação? Sim, você pegou um pedaço de comida, nessa comida tem glicose, que é muito boa, tem proteína, que é muito bom, mas tem corante, tem um montão de coisas ruins. E você colocou na tua boca. E na tua boca você tem os dentes aqui, os primeiros que eles cortam, os 8 primeiros, depois você tem os do ponto que ele ajuda a rasgar coisas que não rasga tão forte, e atrás você tem dentes quadrados, todo mundo tem assim na boca. Se você tivesse esses dentes aqui, a faca no fundo, ia ser um desastre, que você ia já, primeiro pegar aqui, e aí depois que você mordeu, você cortou, você amassa direitinho, ah, ótimo, agora você vai engolir um minuto, tem saliva na tua boca? Sem saliva você não sente gosto? Quando tua boca tá seca, você sente menos gosto? E a língua... te ajuda a jogar para baixo, senão você não ia conseguir engolir. Se a tua língua vai para dentro, você não vai engolir. Agora você engoliu. E a Hashem, você vê isso passar exatamente, não pelo ar. Se passar pelo... né, tem farinha de laringe, se passar pelo errado, você na hora engasga, você perde o ar e lo aleino. Você vai ser asfixiado, passou no lugar certo. Chega no teu corpo e o corpo começa uma divisão. A parte, a glicose, chega o teu sangue bombeado pelo teu coração, limpo, 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 e ele começa a passar pelo corpo inteiro. Aonde chegou o sangue, você tem força de mexer o pé, mexer o braço. Onde não chegou o sangue, você tem fraqueza. No final de Yom Kippur, aquela última hora de Yom Kippur, você mexe o dedo e está sentindo o dedo. Não está chegando glicose aqui. Baruch Hashem não é tão grave. Tem pessoas mais fracas que podem estar desmaiando no final de um jejum de um dia. Pessoas mais fortes que só um pouco de dor de cabeça. O que aconteceu? Não está chegando glicose direito no cérebro. Não aconteceu nada de grave. Você começa a doer para andar. Eu não comi, por que dói o pé? Porque não está chegando glicose no todo o corpo. Você come e te dá toda essa força. Agora tem a parte boa e tem a parte ruim. A parte ruim chega ao teu corpo e começa a fazer uma divisão excelente. A parte da ureia sai na urina. A parte ruim sai nas fezes. E você tinha uma coisa podre no teu corpo, uma coisa ruim, que se você não funcionasse, você ia precisar abrir tua barriga com anestesia geral, tirar a parte ruim com uma sonda, fechar de novo, e aí você continua andando, mas você está com pontos. E você não precisou nada disso, você foi até o banheiro, você conseguiu evacuar, fazer tudo o que precisa, e você está andando depois dessa operação, não aconteceu nada. Então você fala, Baruch Atah Hashem, bendito seja você Deus, Rofeh Kol Basar, que você cura todo o basar, qualquer carne, qualquer criatura, uma flea, isso é incrível, isso é pele, Lassot. Fala, manda um telegrama para teu pai, papai, acabei de passar uma operação e está tudo em ordem. Eu estou andando pós-operatório. Pai, eu estou bem. Você sabia que acontece isso toda vez que você vai no banheiro? Aí você vai alocar e me chamar. Continua. Baruch Atah Hashem. Bendito seja você, Hashem. Eloqueinu melech haolam. Hanoten lasech vibina leavchin ben yom uben laila. Hoje, você coloca no teu celular, você coloca o alarme. E aí, se você não conectou o carregador, chega até de manhã, acabou a bateria e você não acordou, você perdeu o shacharit. Mas antes da época do alarme, e antes da época do carregador, e antes de todas essas épocas, como uma pessoa vai começar o dia dele? Eu quero acordar cedo porque meu dia precisa render. O que vai acontecer? Eu quero acordar. Dorme com janela aberta, vai entrar bichos, vão me picar a noite inteira, vai entrar a luz. Então, HaKadosh Baruch Hu notan la servi. Ele deu para o galo, biná, inteligência, leavchin, para diferenciar ben yom ou ben laila. E é o primeiro despertador da história, porque sem despertador, o teu dia você perde. Você tem uma reunião às 8 da manhã, você quer rezar às 6:30, para as 8 já está no escritório, e se você não tiver despertador, você vai abrir os olhos e já são 9:15. E Deus colocou um galo para cantar, no momento que saiu o primeiro raiar do sol, que eu quero levantar, ele faz cocoricó e eu acordo. Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Pokeach Ivrim. Hashem, você abriu, você me dissegou, eu estava cego até agora. Matira Surim, eu estava preso quando eu estou dormindo. Sabe quando você está tendo aquele pesadelo e você quer tirar e você não consegue? Sim, você está dormindo, você não é dono de você mesmo. E Hashem Matira Surim, ele te libertou de uma prisão. Bezat Hashem, a gente vai escutar agora nas próximas semanas, quem sabe amanhã já, a gente quer escutar. Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Matira Surim. Cada pessoa que está saindo de uma prisão, que não tem o direito de se mexer para onde quiser, E as pessoas estão sendo capturadas, precisa fazer essa brachá. Baruch atah Hashem. Elokei do melech haolam. Matir, que você libera, liberta assurim, os presos. Quando você dorme, você é um assir, você é um preso. Baruch atah Hashem, elokei do melech haolam. Roka aretz alamayim. O chão está firme, eles não estão flutuando. E assim por diante, você começa a perceber, um minuto. Mas isso tudo eu preciso agradecer, isso não é óbvio? Isso não é óbvio? Então Hashem vem e fala, eu vou te ensinar uma coisa. Pergunta o Ramban, por que Hashem faz Nissim Nistarim? Tem Nissim Gluim e tem Nissim Nistarim. Tudo na tua vida é Nes, tudo é milagre. Mas tem milagres ocultos e milagres abertos, vamos chamar assim. O milagre oculto é que o Milan está conseguindo falar agora com vocês. Porque a gente chama isso de Teva, a gente chama isso de natural. É natureza, é normal. Um Nes Nistar é quando de repente acontece uma coisa fora do normal, que eu não estou acostumado. Falou Ramban, sabe o que Hashem faz Nissim Nistarim? De vez em quando, o mundo tem um jeito de se mexer, que isso se chama Teva. Mas às vezes você esquece que existe Deus. Eu pergunto, algum de vocês aqui trabalha em fábrica? Nenhum de vocês é fábrica, né? Tá bom, eu estou o dia inteiro numa fábrica de plástico, tá bom? O coleiro que eu estou na Altaplast, tá bom? O dia inteiro eu estou numa fábrica de plástico. E, às vezes, quando você tá entre um cedo e outro cedo, a gente sai para almoçar, às vezes a gente abre aquela persiana, né? E aí você pega a parte, né, da fábrica e você vê aquelas máquinas fazendo 1 milhão de sacolas por minuto, sei lá, nunca parei para contar quantas são, tá bom? Eu falo para você a verdade, eu já vi muitas vezes, eu nunca vi sair uma cadeira de plástico daquela máquina. Sempre sai sacola. Às vezes sai algumas sacolas com defeito, aí você vê lá, acho que você já puxando e jogando algumas sacolas fora porque não cortou direito, mas eu nunca vi, eu prometo para vocês, eu nunca vi que no meio da fábrica de sacola saiu um copo. A alta copa a gente não vai, é uma outra fábrica do mesmo patrão, que está em outro lugar, acho que em Jundiaí. Eu nunca vi, mas é do mesmo dono, não pode de vez em quando dessa máquina sair um copo. Escuta, eu quero levar uma tira de copos para a minha casa. Então eu vou na máquina e vou, hoje, copo, copo, saiu sacola. Copo, copo, saiu sacola! O que eu vou fazer com tanta sacola? Sacola eu ganho no supermercado de graça. Não, você vai querer sacola? No começo, quando falaram pra gente, né, custa sacola. Eu não sei, pelo menos eu, quando eu escutei, escuta a sacola, eu começava o cálculo. Então eu preciso só de 3. E se precisar de mais, eu peço mais uma. Até uma vez, o Milan, inteligente, ia fazer uma pergunta. E quanto custa a sacola? 10 centavos. Quê? 10 centavos. Então, se eu levar 20 sacolas, é R$2? É. Se eu levar 200 sacolas, é R$20? É. Desde lá, quantas sacolas você quer? Dá 12. Mas, senhor, você não comprou... Você está me discutindo entre R$1,20 ou 90 centavos? Mas, voltando, né? Voltando ao nosso caso. A máquina, ela foi projetada para fazer sacola. Colocar a matéria-prima, vai sair sacola. Porque é uma máquina. Se a máquina conseguir mudar de sacola para copo para cadeira, ela está provando que ela não é uma máquina. Que tem alguém que regulou quando saiu o quê. Se Deus consegue, uma vez a cada milhões de anos, mexer na natureza, quer dizer que a natureza não é natural. Porque se a natureza é uma máquina de sacolas, não dá para mudar nunca. Você pode passar 800 anos do lado da máquina de sacolas, nunca vai sair uma cadeira de plástico, eu garanto para vocês. Porque ela é uma máquina. E se sair uma vez uma cadeira de plástico, quer dizer que não está em piloto automático. Quer dizer que tem alguém falando, sacola, 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 e a cada 800 milhões de sacolas vai falar, cadeira de plástico. Quando vem um Nistar, quando vem um milagre fora da natureza, isso prova que a natureza não é natural. Porque se a natureza fosse natural, não tem como sair do natural. Falou Ramban, tudo na tua vida é Nes. E de vez em quando a Deus precisa abrir teu olho e te faz uma coisa não natural. Sabe para o quê? Para você perceber que isso é um milagre, isso é um milagre, isso é outro milagre. Eu estou escutando, é outro milagre. Eu estou mexendo no braço, é outro milagre. E que eu posso correr, eu posso falar, eu posso dançar. Isso tudo é milagre. Deus, muito obrigado por todos os milagres que você faz. O Yehudi precisa viver conectado ao quê? Os maiores milagres da nossa história. O que é? Yetziat Mitzrayim. Não que tenha importância a saída ou não saída. Deus mexe no mundo. E viver com Deus é uma delícia, né, Botai? Viver com Deus é a coisa mais gostosa que tem. Tinha um menino em Israel que ele estava sofrendo bullying. Esse menino estava sofrendo bullying, estava sofrendo pesado bullying, tá bom? Esse Benny, ele estava sofrendo bullying e, infelizmente, quando uma criança sofre bullying, a última coisa que ele vai fazer ele tem vergonha de contar para as pessoas que ele está sofrendo bullying, e o último que vai ficar sabendo, muitas das vezes, são os pais. As pessoas que mais podem te proteger são as últimas pessoas que ficarem sabendo, que ele tem medo, tem vergonha, não sei por que exatamente, tá bom? Nós somos da época, eu pelo menos sou antes do bullying, tá bom? Lá existia zoar de alguém em excesso, mas o bullying é destruir alguém e apagar alguém. Infelizmente sempre teve, mas hoje está um nível anormal, tá bom? E o pior parte do bullying é que se a criança se abrisse com quem deve, você consegue às vezes tratar antes da hora. Quando você já começa a perceber que ele está extremamente estranho, é porque ele já está extremamente excessivo dentro do bullying. Então esse Ben, ele está sofrendo bullying do L, está sofrendo bullying do L, e ele está tentando contornar a situação. Tem um dia que ele ganha uma bicicleta nova, e ele vai para a escola. Em Israel, ele vai com o quê? Com uma bicicleta. Ele vai com a bicicleta nova. Ele chega na escola com a bicicleta, o L vê e fala: "Ah, bobão, você está de bicicleta?" Ele começa a seguir ele, começa a correr atrás dele para derrubar ele da bicicleta. Então o Benny está com a bicicleta, ele vai mais rápido, mas cada vez que tem um lugar para virar, ele meio que vai tentar virar, chega o L e pá, empurra ele com tudo. Terceira vez que ele é empurrado, ele pega no meio do dia da escola, ele pega a bicicleta dele e volta para casa. A mãe só vê, de repente, o Benny entrando em casa, num pau correndo, fala: "Benny, o que aconteceu?" O Benny entra no quarto, se fecha, deita na cama e começa a chorar. Então a mãe vem e fala: "Benny, o que aconteceu? O que aconteceu?" Eu falo: "Mãe, eu não aguento mais, o que foi? Esse L está acabando com a minha vida." "Que L?" "Não, meu amigo L." Falou: "O que foi?" "Ele está me fazendo bullying." "Mas, filha, quanto tempo?" Falou: "Já meses, eu não aguento mais, não aguento mais. Eu achei que agora que eu vim com essa bicicleta ia ser diferente. Sabe há quantos meses papai me prometeu, se eu fizer isso, eu vou ganhar a bicicleta?" Eu falei: "Vou chegar com a bicicleta." E todo mundo fala: "Uau, a bicicleta, o L conseguiu me destruir a bicicleta também. Eu achava que a bicicleta ia ser a solução. Mãe, eu não sei mais o que fazer." Falou: "Não, Benny, fica tranquilo. Primeiro, obrigado que você falou com tua mãe. Obrigado que você me contou, eu vou tentar falar com a escola. E agora, mas o que você vai fazer? Passar o dia chorando?" Falou: "Não tô chorando." Falou: "Como assim?" "Mamãe, me deixa." "O que foi?" O Benny vai no banheiro, lava o rosto, enxágua a cara, ele vai para a prateleira, ele pega um teilim e se fecha de novo no quarto. "Benny, o que foi? O que você está rezando?" "Falou: não, mãe, eu estou rezando pelo bullying." "Mas o que você está fazendo?" "Eu não estou falando com meu pai." "Teu pai?" "Sim, eu estou falando com Hashem." "O que você está falando com Hashem?" "Hashem, por favor, eu não aguento mais, está muito difícil." "Sim, o que você quer que a Hashem te faz?" "O L é um bom menino, mas eu estou precisando de um guarda-costas." "Hashem, você está pronto para ser meu guarda-costas?" A mãe começa a chorar. A mãe sai do quarto, ela levanta um telefone e liga para uma vizinha que ela tem. Uma vizinha, não de prédio, mas da mesma rua. A vizinha atende e fala: "Raya, escuta uma coisa. Vem agora em casa correndo." Falou: "O que foi?" Falou: "Raya, desculpa que eu estou me metendo na tua vida. Quantos anos você já não tem filho?" Falou: "Como assim? Quantos anos eu não tenho filho?" "Já são 7, 8 anos. Agora tem um eteratson, agora é um momento que os portões do céu estão abertos. Mas corre para minha casa, corre para minha casa, antes que os céus fecham." Falou: "Tá bom, tá bom, tá bom. Ótimo." Raya chega correndo, ela chega em casa, fala: "O que aconteceu?" Falou: "Entra lá e fala com o Benny, que o Benny acabou de abrir os portões do Shamayim." A Raya entra chorando e fala: "Benny, o que você está fazendo?" Falando: "Eu estou sofrendo tanto de bullying com ele, e eu pedi para Hashem ser meu guarda-costas. Eu estou pedindo para Hashem, Bono Shalom, por favor, eu preciso de um guarda-costas, me ajuda." Raya começa a chorar e fala: "Benny, eu também estou sofrendo. Eu 8 anos que não tenho filhos. Você pode pedir para Hashem ser meu guarda-costas também?" Fala: "Mas Raya, óbvio." Benny continua chorando e fala: "Bono Shalom, se você já está pegando o serviço, você não vai me cobrar mais para proteger duas pessoas. A Raya também precisa de proteção. Ela também quer segurar um neném no colo." Benny de 10 anos, Benny de 10 anos, termina depois de 40 minutos chorando. Ele fecha o terim, dá um beijo, devolve e continua a vida normal. 10 dias depois, ele está na mesa de Shabbat e a mãe fala: "Benny, como está na escola?" Fala: "Mãe, excelente. O que aconteceu?" "O L é meu melhor amigo. Ele veio me pedir desculpa que ele me empurrou da bicicleta. Ele acha que ele exagerou. Ele foi falar que ele estava com ciúmes de mim. E eu falei: porque você precisa ter ciúmes. A gente não precisa ser inimigos, a gente pode ser amigos. E se a gente é amigo, você pode usar minha bicicleta. O L é meu melhor amigo. Eu nunca mais tive um problema de bullying na classe." Uau, incrível. Uma hora mais tarde, Raya está chamando o Benny para estar no Brit Milá do filho dela. Rabotai, porque quando você vive com Hashem, você vive mais tranquilo. quando você sabe aonde você apelar, para onde ir, essa é a melhor vida que seu Yodi pode ter. A melhor vida que você pode ter. Eu estava hoje dando um shiur em Masechet Makot, vamos terminar, né, com esse pensamento, essa história. E a gente entrou um pouco no conceito de Tchum, tá bom? Tchum é um conceito muito interessante, a gente entrou em Tchum Shabbat, tá bom? Que hoje, para alguém que mora em São Paulo, é muito difícil de se transgredir isso, tá bom? Se você termina a tua cidade no Shabbat, você não pode andar mais de 2.000 amot. 2.000 amot seria 1 quilômetro, não é exato, porque cada amá é 48 centímetros, então em 2.000 amot, você tira 2 centímetros de cada um, então não vai ser 1 quilômetro, tá bom? Mas é quase 1 quilômetro. Ou seja, todo lugar que tem cidade, que você mora em algum lugar, não tem nenhum problema, você pode andar quanto você quiser. Estou falando andar a pé, não estou falando de carro, não estou falando de carregar, andar. Mas se você saiu fora do Tchum, você não pode mais se mexer. Você fica onde você está. Então, se uma pessoa conseguiu sair fora do Tchum, aonde ele está, ele fica. Então, eu estava colocando para eles uma posição que, vamos dizer, eu estava em Biuna, tá bom? E não me aconteceu isso no Shabbat, não foi no Shabbat que aconteceu, foi durante a semana que eu precisei ir para Piedade tirar raio-x do dedo da minha filha que se machucou. Fechou a janela no do dedo da minha filha e eu precisei ir para Piedade. Alguém já escutou de Piedade? Eu também não. Santa Casa de Piedade, eu vou te falar... Não sei, a sala... Já vou descrever onde eu estava exatamente. Então, precisava tirar um raio-x para ver se não tem nenhuma fratura. O Baruch Hashem não foi nenhuma fratura. Estava bem inchado, não foi nada de grave, mas precisava me imobilizar só para não sentir dor. Então eu falei, imagina só, o cara está em Ibiúna e chamado, ele precisa ir para Santa Casa de Piedade, que é o hospital mais perto que você tem. Então lá você vai sair fora do Tchum de Shabbat, você vai sair fora do Tchum de Shabbat, você pode ir de carro, se for uma necessidade de urgência, mas tem situações que você não vai poder voltar. Como eu saí fora do Tchum de Shabbat, eu andei 1 quilômetro, não, que não tinha nenhuma cidade, não tinha nenhuma casa, nem nada, eu vou terminar Shabbat, eu cheguei lá, vamos dizer, às 2 da tarde, eu tenho só a sala que eu tô para estar, só o prédio que eu tô. Agora eu vou descrever para vocês como que era a sala de espera do Hospital de Piedade, tá bom? Que eu precisei ir lá esperar para fazer o raio-x, eu tinha 2 fileiras de 4 cadeiras, era isso... Tá bom? Cadeiras de plástico, isso era toda a sala de espera. Então imagina só que você tem 4 ou 5 horas de Shabbat para estar assim. É aí que você tem. Você quer tirar o nariz para respirar um pouco no estacionamento? Não. Você está fora do Tchum de Shabbat. Você está fora do Tchum de Shabbat. E aí, uma hora a gente foi para a sala de espera do raio-x. Era 3 cadeiras de plástico no meio do corredor, passando macas de UTI, de Piedade, que não é tão legal. Tá bom? Você só ouve berros a hora inteira. Era bem, bem dramático. Uma hora eu virei para minha filha e escuta, é tudo brincadeira, é um filme que a gente está passando aqui. Ninguém está brincando, eles estão brincando, porque realmente eu nunca vi tanto berro e criança chorando, e mulheres chorando. Era bem, bem dramático, aí você vê a gente sangrando, passando para frente. A gente estava meio que num público, mas eu só fui fazer um raio-x, não foi mais do que isso. Então me falaram que lá tem uma boa máquina de raio-x, para mim era suficiente estar na Santa Casa de Piedade. Então, no momento que eu estou descrevendo, que no Shabbat você precisaria ficar nessa situação, se eu falo do Tchum de Shabbat, então... Virou para mim, o Daniel Blatt, e falou, eu não entendi. Você tem certeza que é isso que a Hashem quer de você? Ficar parado num hospital por 6 horas, né? Vamos dizer que você chegou, ou vamos dizer que você chegou 10 da manhã de Shabbat, então agora você tem 9 horas, né, para frente, depende de que horas termina o teu Shabbat. A Hashem quer de você que você fica Shabbat fechado numa sala com pessoas passando um montão de goi estranho. Ele quer que você fique fechado nessa sala, assim o Shabbat. E a Hashem não quer que você volte para tua casa, fica com tua família e faz uma seudá. Você tem certeza que isso que é o conceito que a Hashem quer de você? Esse é o problema que ele fez. Eu falei, Blatt, eu vou te contar uma história. Eu sou vidente. Eu, sério, eu sou vidente. Eu vou te contar o que aconteceu. Aconteceu foi que eu precisei sim ficar lá no Shabbat. Ah, tá. Então o que aconteceu foi que o pessoal começou a dizer, precisa de ajuda, não sei o que. Eu moro, estava cansado, eu decidi deitar. Puxei 3 cadeiras, eu vi que estava vazio, eu deitei, porque eu estava na parte particular, não estava na parte 100% pública. Eu paguei o raio-x, tá bom? Então eu fui para a parte particular, não tinha praticamente ninguém. Só tinha 2 mulheres lá, atendentes, que se trocavam. E uma hora eu já estava incômodo e deitei para descansar. Era já 4:30 da tarde do Shabbat. Quando eu levantei, minha filha já estava meio enjoada. Aí eu comecei a conversar com ela, falei, olha, essa shlishit, vamos começar a cantar. E eu comecei a contar para elas histórias de rabinos e não sei o quê, e da beleza que é Shabbat e não sei o quê. Tá bom. O que aconteceu foi que a mulher que entrou lá no caixa, né, lá às 15 para 7, ela começou a olhar muito para a gente. Eu falei, ah, ela está olhando, deixa eu olhar, não acontece nada. Tipo que ela está me secando. E eu vi que ela não parava de olhar. 7:30 da noite... o que aconteceu foi essa mulher, eu vi que ela desapareceu. Ela desapareceu, tá bom. Então, eu vi, acabou Shabbat, Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol, saímos, parei um táxi, voltamos para Ibiúna. Excelente. Tá bom. E eu fiquei com essa pergunta do Blatt, por que Deus fez isso para mim? O que aconteceu foi que 160 anos depois, o meu tataraneto estava andando pelas ruas de Bnei Brak. E o que aconteceu foi que o meu tataraneto, ele chegou um árabe em cima dele, e esse árabe em cima dele, ele começou a pegar ele, e ele estava para enfiar ele dentro de um carro. Naquele momento chegou um hayala, apareceu do nada, aquele hayala colocou a arma na cabeça do árabe e falou: larga esse menino judeu! E meu tataraneto, ele foi salvo. Meu tataraneto foi para esse hayala e falou: uau, não tenho como te agradecer. Não, imagina, esse é meu papel, esse sei lá o quê. E papo aqui, papo ali. Meu tataraneto falou: sabia que eu tive um tempo? Esse papo aqui, papo ali. Falou: meu tataravô era brasileiro. Falou: é mesmo? A minha tataravó era brasileira. É mesmo? E começaram a conversar. Eu falei: eu vou te contar uma história da minha tataravó. Minha tataravó, na verdade, o pai dela era goi. A mãe dela era judia. E o avô da minha tataravó, ele veio da Polônia, ele fugiu do Holocausto. E quando chegou no Brasil, ele decidiu largar tudo, tá bom? Mas uma coisa ele tinha: Shabbat da tarde ligando, gostava de cantar Mizmor Le David. E essa musiquinha ficou no meu ouvido. Como meu pai era goi, minha mãe judia, ela só me contou que eu sou judeu, não mais do que isso. Eu estava noiva, prestes a casar com um goi. Assim, tá contando esse, o tataraneto, meu tataraneto está escutando essa história. Eu entendi. E a minha tataravó trabalhava como atendente no Santa Casa de Piedade. Eu não sei o que é isso, eu nunca tive no Brasil, eu não sei onde fica a Piedade. E ela conta que ela estava prestes a casar com um goi, e o que aconteceu foi que um Shabbat à tarde tinha um senhor religioso, que ele passou o Shabbat inteiro, viu, uau, como o cara é sério com a religião dele. E no final ele sentou e começou a cantar com a filha dele: Mizmor le David, Hashem roi lo echsar, bino deshe. E ela lembrou da avó dela. Ela entrou no banheiro e começou a chorar. Ela estava incontrolada. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela lembrou da avó dela. Falou: eu vou casar com um goi. Quando ela saiu do banheiro, esse homem tinha desaparecido. Ela falou: esse homem só pode ser Eliyahu HaNavi. Naquele momento, ela avisou o novo goi que ela vai desmanchar. E ela fez aliá. E ela começou uma vida. O meu tataraneto começa a chorar. Falou: como assim? Você salvou minha vida? O meu tataravô foi o homem que estava lá no hospital. Ele: como assim? E de repente ligou os pontos, essa era a história. Falei: Bart, você está perguntando o porquê? O porquê eu não tenho resposta, eu não sou vidente. Não aconteceu porque não foi no Shabbat, eu não precisei cantar Mizmor LeDavid, não aconteceu nada disso. Mas você precisa entender uma coisa: Hashem te deu o modelo perfeito para viver. Quando você tem uma situação difícil, você entrou num Nisayon, numa teste, numa prova. Hashem tem resposta para tudo. Tem resposta que recebe a resposta em 15 minutos. Tem resposta que vai receber daqui 50 minutos. E tem resposta que vai receber daqui 50 anos. E tem resposta que não vai receber em vida. Mas quando você tem emuná, você tem certeza que Hashem está fazendo tudo do melhor jeito. E talvez daqui 160 anos, se o teu tataravô não ficasse um Shabbat preso, ele ia perder um tataraneto, porque o hayal, esse hayal, nunca existia. Porque a tataravô ia casar com goi, ia continuar morando em Piedade, ele ia ter tataranetos no Acre, em Manaus, no Uruguai, eu não sei aonde, mas ela não teria feito aliá. Eu não tenho resposta para tudo, quem tem resposta é Deus. Mas quando você vive com o Senhor, você vive mais tranquilo, Rabotai. E Rabotai, eu termino com essa história, que essa história sim aconteceu. Não foi em Piedade, e não foi comigo, e não precisava ir 160 anos para frente. Tinha um jovem avrech nos Estados Unidos, que ele gostava de fazer peilut, e ele gostava de fazer kiruv, e ele queria começar a trabalhar numa comunidade, tá bom? Ele quer fazer kiruv numa comunidade. Então, ele começou a procurar opções e ofereceram para ele uma das opções, uma opção que ofereceram. Quando ele escutou o nome da cidade, ele falou: uau, isso é complicado. Então, ele decidiu que ele não vai falar com o pai dele. Ele só vai falar: pai, eu vou trabalhar numa cidade isolada, mas não vai falar qual que é a cidade, tá bom? Por que não? Porque o pai dele, 40 anos antes, foi rabino naquela cidade. E o pai dele tem traumas daquela cidade, nunca mais falou daquela cidade. Porque aquela cidade fez um inferno dele. Então ele falou: escuta, 40 anos depois, eu não vou falar com meu pai para não ofender, mas eu vou meio que contar para meu pai tudo, sem falar o detalhe. Eu vou falar tipo estado, sabe? Onde você trabalha? No estado de Ohio. Eu não vou falar que cidade exatamente, tá bom? Ele chega na cidade trabalhar, e quando ele chega nessa cidade trabalhar, ele começa a ver tudo. E ele pergunta, a primeira pergunta que o Yehudi precisa perguntar, uma das primeiras é, tem mikve na cidade? Óbvio que tem mikve. É mesmo, eu quero ver um mikve. Ele vai ver um mikve. O mikve está bem, está bem precário o mikve da cidade, bem precário. Então ele começa a ligar o telefone para um, para outro. Então um amigo dele fala, escuta, você precisa ligar para tal rabino para te olhar. Ele liga para tal rabino, para vir revisar o mikve, com um engenheiro e um arquiteto. O rabino começa a ver o mikve. Ele vê o poço, vê os canos, né? O rabino fica branco, fala, o que foi? Escuta uma coisa, esse mikve tá passulo, esse mikve tá 100% inválido. Eu, tá bom, nunca é tarde para arrumar. Eu, não, mas tô assustado para te falar outra coisa. O quê? Esse mikve nunca foi kasher na história. Quê? Esse mikve nunca foi kasher? Como nunca foi kasher? Os canos que passam água, eles estão feitos de um jeito que invalida o mikve. O mikve tem toda uma maneira de fazer para receber água de chuva, de uma maneira que nunca passou por um utensílio, uma coisa considerada kele. E aqui é totalmente, os canos estão mal feitos. Os canos estão feitos de uma maneira que esse mikve nunca foi kasher. Me fala uma coisa, quantos anos tem esse mikve? 40 anos. Escuta uma coisa, todas as mulheres que passaram por esse mikve estão impuras. Você vai ter que avisar amanhã para todas as mulheres voltarem para o mikve. Isso é uma loucura? Isso é uma loucura? Eu te falo mais. Você tem qualquer pessoa que fez conversão nesse mikve, ele é goi ainda? Pode ser que você tenha uma pessoa aqui que já tem netos e vai descobrir que ele é goi? Isso é gravíssimo. Ele começa a ir atrás e começa a ver que esse mikve foi muito usado nos últimos 40 anos. Todas as mulheres usaram esse mikve e tiveram várias pessoas que converteram aqui. Então ele começa a procurar mais rabinos. Escuta, não tem uma saída? Eu vou arrumar, mas não tem uma saída para essa mikve. Rabino 1, Rabino 2. Ele fica desesperado, não é possível, não é possível. Então o que ele faz? Ele pensa, ele começa a pesquisar quem foi o rabino que fez esse mikve. Não tem saída, mas vamos ver quem foi o rabino. Se... Não sei, ele pode me mandar uma história. Ele começa a bater datas. O pai dele foi quem fez o mikve. Ele, ai, meu Deus do céu. Meu pai fez essa mikve. Tá bom. Ele sente que ele precisa falar com o pai dele. Ele vai visitar o pai dele e fala, pai, como vai, não sei o quê. Fala, ei, filho, como vai teu kiru? Fala, tá indo. E aí, como vai lá no Ohio? Não era Ohio, tá? Não me fala qual que cidade era. Fala, tá indo tudo em ordem. Falou, pai, sabe que cidade eu tô? Fala, não sei, eu conheço esse estado bem, não quero nem saber. Falou, pai, sabe que cidade eu tô? Fala, filho, ele fala o nome da cidade. O pai fica branco. Fala, pai, acho que em 40 anos mudou algumas coisas. Falei, espero, filho. Meu pai, me fala uma coisa, e o mikve daquela cidade? Ai, filho, não me fala disso, eu não consigo, não me fala, é dor de cabeça. Meu pai, qual que é a história? Filho, eu não quero falar da mikve. Falou, por que, pai? Essa mikve me deu muita dor de cabeça. E o filho só pensando, sim, você fez uma mikve, passou ali. Mas pai, que dor de cabeça. Fala, filho, eu não quero falar da mikve, por favor. Meu pai, por favor, o que acontece? Então o filho vai mudando de assunto, mas cada tanto ele voltava para a mikve. Até que o pai começa a chorar, fala, filho, eu vou te falar com a história. Eu cheguei na cidade, rabino ortodoxo, e a cidade era muito, muito, muito fraquinha. Muito fraquinha, muito fraquinha. E tudo que eu fazia era um pouco de guerra. Até que eu cheguei e falei, escuta, vocês não têm uma mikve aqui, precisa construir uma mikve. O pessoal falou, você está inovando, que mikve? A gente não precisa de mikve, está tudo em ordem, está tudo bem. O que você quer mexer no nosso casamento? Mikve aqui não vai ter. Eu comecei a lutar para ter uma mikve. O que aconteceu foi que todos os meus doadores falaram para mim que a gente não põe um centavo. E todo o pessoal gostava de mim, começou a ser lavado, que esse cara é louco, esse cara é louco. Eu decidi que eu vou pôr uma mikve, não dá para ter uma família judia sem ter uma mikve na cidade. Briguei aqui, briguei ali, eu entendi que não tem outra. Então eu tive uma ideia, eu consegui construir a mikve, eu quero ver quem não vai me pagar. O que aconteceu foi que não estavam me pagando mesmo. Eu comecei a tirar do meu salário, eu comecei a cortar uma parte para a mikve. Já é macer, já é homesh, eu já não tenho o que comer. E de repente o pessoal começou a impressionar, escuta, se você não pagar o que você deve, a gente para a construção no meio. Eu vendi minha casa para pagar a mikve e comecei a viver de aluguel. Não torrei toda a grana. Uma mikve não é o valor de um apartamento, mas eu tinha valor agora para um apartamento bem menor, porque eu vendi uma casa velha para uma mikve nova. E de repente eu comecei a ver que pagar aluguel com o meu salário começou a me complicar. Até o dia que a mikve ficou pronta. Falei, pronto, agora... Só falta uma coisa para a mikve estar pronta. O quê? Chuva. Eu preciso que chova para encher a mikve. Estamos na época de chuvas. Não cai uma gota de chuva. Uma semana não chove. Um mês não chove. 2 meses não chove. 6 meses não chove. É o recorde dessa cidade, você pode pesquisar. Quando foi a época de mais seca da história da cidade, é os 6 meses desde que construí a mikve. O pessoal começou a falar, tá vendo, Rabino? Você tá torrando grana que não existe, Deus está contra você. Começaram a me colocar Deus contra mim. Começaram a colocar Hashem contra mim. 6 meses não caiu uma gota de água. Isso nunca aconteceu naquela cidade. É a maior época de seca que tem naquela cidade, que é uma época, é uma cidade que chove muito. Que chove, chove, chove muito. Eu comecei a ficar desesperado. Eu não tenho casa. Eu torrei uma grana louca. E não tem mikve, o que eu vou fazer? Eu comecei a pesquisar. Existe uma situação super, super, super específica. Você pode achar mikve de neve. Você coloca mikve de neve, a neve descongela no mikve. E tem todo um processo para fazer. Agora não vem o caso. Então a mikve está kasher. Eu pedi permissão para outros rabinos, falaram, nessa situação você pode encher. A gente esperou, chegou o inverno, começou a nevar, a gente lotou a mikve de neve, o mikve ficou kasher com neve. A neve descongelou, o mikve já está nativa. O dia que o mikve ficou kasher, dia seguinte caiu um toró. Mas caiu um toró, a semana inteira choveu, o que não choveu? 6 meses. O mikve já estava kasher, hoje não precisava mais de água. E aí o pessoal só falava, tá vendo, Deus não quer tua água, Deus não te mandou água, Deus não quer encher tua mikve. Eu sofri tanto, o financeiro já estava tão impossível, eu abandonei a cidade. O filho começa a escutar isso, começa a chorar, fala, pai, Deus te ama. Falou, como me ama? Pai. Ele começa a mostrar as plantas da mikve, fala, você lembra dessa planta? Fala assim, exatamente isso que a gente desenhou com o arquiteto. Pai, esse mikve tá passulo. Se chovesse e enchesse pela água dos canos, você teria feito um mikve passulo. E você teria feito com teu dinheiro próprio. Você teria feito tanta gente pecar e fazer o errado. Deus falou, se ele fez tanta mesirut nefesh, eu não vou deixar esse mikve encher de um jeito errado. Já que você encheu com água de neve, o mikve não precisou esvaziar nunca. Porque o poço do lado ficou cheio. Isso é um pouco complexo como funciona a mikve. O mikve nunca precisou reformar e nunca precisou reencher. Esse mikve por 40 anos está kasher porque você não usou a água da chuva, pai. Deus te ama. E Deus não deixou encher um mikve do jeito errado. A maior seca dessa cidade veio porque se você se dedicou tanto, a mikve vai ser kasher. E eu não vou deixar chover e você encher de um jeito errado a mikve. Enche com neve e faz a mikve ser kasher. Rabotai, o povo judeu está totalmente subjugado a viver com Deus, e viver com Emuná, e viver com Yetziat Mitzrayim. Deus de vez em nunca vai fazer um milagre oculto para você lembrar que todos os milagres abertos que a gente chama natureza são os milagres verdadeiros. E não existe viver sem Hashem. E quando você vive com Hashem, você vive mais tranquilo. E de vez em quando você pode apelar e falar, Deus, eu preciso de um guarda-costas, você quer ser o meu? E saiba que quando você vive com Hashem, tudo está respondido e tudo está tranquilo. Às vezes vai demorar 160 anos e teu tataraneto em Bnei Braga conseguir te responder o porquê. Mas as respostas estão claras. E viver com Hashem é o melhor jeito. Hazak Baruch.